To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
Porque se chamávamos também se chamava.
No episódio de hoje, Magu Ilegal, o grafite e a rua.
De ventania.
Meu nome é Rodrigo Gergolet e eu sou o diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Bianca Fina, eu sou educadora, fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos.
Sou Anderson Novaes, escritor de grafite, artista multimídia, conhecido no grafite como Magu Ilegal.
Estamos aqui no nosso bate-papo hoje, trazendo aqui para nossa mesa de bar o Anderson Novaes, conhecido como Magu Ilegal, que é artista visual, produtor audiovisual, é artista residente, ilustrador e artista multimídia. É isso mesmo? Acertei?
Isso. O artista residente é porque eu faço parte de um ateliê coletivo ali na Consolação, chamado Subsolo, que é com os artistas André Mogli e Ricardo Célio. Aí eu sou artista residente desse ateliê.
E a minha primeira pergunta é sempre a mesma. Como você entrou na arte? Como é que você resolveu entrar nessa bagaceira que é arte?
Muito doido, né? Se a gente soubesse como é, será que a gente entraria? Entraria, sim. Na verdade, é difícil saber como você entrou. Eu não sei. Eu não sei o quando eu entrei, quando eu comecei, quando tudo iniciou. Eu acho que todas as lembranças que eu tenho são lembranças com um lápis de cor na mão, uma caneta na mão, um lápis qualquer mordido, que eu mordo lápis até hoje, um pincel mordido até hoje. Sempre foi com essas lembranças, assim. No grafite, eu comecei muito cedo. Foi por volta dos 12 anos. Na verdade, eu comecei com a pichação. Comecei pichando, pichava escola, pichava tudo que eu via por aí. Comecei nessa época aí, 92, por volta de 94, 95. É ruim que entregue idade, né? Falar que ano que foi. Mas enfim, comecei mais ou menos nessa época aí. Através da pichação, na verdade, foi muito intuitivo, porque eu não conhecia. Por isso que é muito louco saber como a arte chegou, porque eu não conhecia nada, não tinha nenhuma informação. Eu sou do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, em 94. Imagina a internet para chegar aqui, né? Se hoje já é ruim, então não tinha informação nenhuma, nem de filmes que deram origem a toda essa ideia da cultura hip hop, ou revistas do tipo. Eu não conhecia artistas do tipo. O meu irmão, ele desenhava também, só que acho que nunca levou tão a sério, mas ele desenhava. E eu era muito fanático, assim, por capa de discos, que o meu irmão também, ele é DJ, então eu curtia muito, eu ficava louco vendo aquelas capas de disco e história em quadrinhos. Então foi um pouco desse início. Comecei pichando e eu sempre pichava, fazia um desenho ali na pichação. Quando eu vi, eu tava fazendo um grafite sem saber o que que era. Primeira vez que a gente pintou foi um muro atrás da minha casa, que eu até falei esses dias numa live aí com os meninos do Resenha no grafite, como foi esse início. Foi até engraçado, porque eu não tinha noção nenhuma do que era um grafite. Eu só tava transpondo uma pintura que eu fazia no papel pra uma parede, então eu não tinha noção do que era hip hop, do que era grafite, do que era rua. Pintei, e naquele momento eu me senti o criador do grafite. Falei, porra, mano, a primeira vez que eu vi um grafite foi o meu. Então eu não tinha visto em revista, não tinha visto nada. Aí eu lembro que em 95 eu fui na Galeria do Rock com meu irmão e a gente tava passando ali na Avenida Tiradentes, perto da Ponte das Noivas, e tinha um grafite lá. Foi uma das maiores decepções que eu tive. Eu falei, porra, não inventei o grafite, não foi eu, né? Só que essa decepção me trouxe amizades, né? Eu comecei a entender que tinham outras pessoas que pintavam, ou tinha outros artistas por aí, que aquilo era uma coisa maior do que eu podia imaginar e que é tão grande como é hoje, né? Então eu acho que no grafite eu comecei em 95, mas na arte, eu acho que em 82, quando eu nasci.
Cara, é muito louco isso do inventar, né? Dessa impressão de inventar, que eu dou aula de artes visuais e eu falo para os alunos que o grafite parece ser uma coisa relativamente nova, mas que na pré-história, lá 8 mil anos antes de Cristo, já tinha lá os caras que pintavam na parede, né? Sim. E isso vem só se desenvolvendo. Aí já emendando aí, hoje acredita-se, né, se fala claramente que grafite é arte, né, que tá dentro do leque das artes visuais. Mas e a pichação? Como é que pra você funciona isso?
Bom, pra mim grafite e pichação é a mesma coisa. Eu acho que diferencia muito algumas atitudes e o aspecto visual. Mas eu acho que o grafite ele é ilegal. Acho que é por isso até que eu assino Magu ilegal. Ilegal assina eu e meu irmão, só pra situar aqui na conversa. Eu acho que o grafite ele é ilegal, o grafite ele surgiu como uma arte subversiva, e eu acho que é assim que ele tem que ser. É interessante entrar numa galeria, é interessante fazer uma exposição, é interessante entrar nesse hall da arte contemporânea, é. Só que eu acho que quando entra numa galeria, ele deixa de ser grafite. Você trabalha técnicas de grafite, é toda a sua vivência, mas ele deixa de ser grafite. E não é nem por ser uma coisa ruim, né? Eu já fiz exposições, eu trabalho com exposições, por isso que ainda eu fico brincando com esses alter egos aí, tipo Anderson Novaes, Magu Ilegal. Magu Ilegal é o cara que pinta na rua porque ele quer, porque ele se sente bem, porque a rua é libertadora e aquilo liberta ele. O Anderson Novaes é o cara que aprendeu a pintar na rua, aprendeu a ser livre, mas ele aprendeu também a entender que o que ele faz está inserido na arte contemporânea, está inserido na arte de vários aspectos. Então, eu acredito que a pichação tem o seu quê de arte também. O modo, a grafia da pichação é uma coisa que é fora do comum, assim. A tipografia da pichação é algo que me encanta muito. Sempre fui péssimo, assim, de letras de pichação, mas é algo que eu tenho um puta de um prazer, assim, em ver. E até muito louco isso, que o grafite ele tem uma proporção muito grande. Muitos artistas daqui foram pra fora e tal, mas a porta de conhecer o grafite aqui foi a pichação. Porque esse estilo de pichação que existe aqui, principalmente em São Paulo, é único, né? Existe a atitude da pichação em outros estados, em outros países, mas o estilo reto, né, que é de São Paulo, é uma coisa única. Então teve uma galera, acho que se eu não me engano, da França, que veio estudar a tipografia da pichação paulista. E eu acho que então a pichação, pra mim, é arte como o grafite é arte. Porém, ele deixa um pouco dessa essência quando entra na galeria. Mas eles estão lado a lado, né?
É, eu como estudioso da arte, eu vejo uma coisa mais primitiva no grafite, né? No grafite não, na pichação. Pessoa que tá querendo mostrar que ela existe naquele mundo, né? Por isso eu acho que também a pichação é uma coisa muito mais periférica, né? Das pessoas que são mais invisíveis para a sociedade, que querem aparecer de algum jeito. E aí usa o grafite para aparecer. O grafite não, a pichação para aparecer. O grafite também, talvez, né?
É, o grafite também. Eu acho que a gente vive nesse equilíbrio, né? Eu acho que a gente quer, sim, dar esse grito, mas ao mesmo tempo a gente quer ser invisível. Eu acho que a arte, ele transita nesse equilíbrio de você querer expor, exteriorizar aquilo, mas também do ser invisível. Eu sou muito assim, muitas vezes, não sei se felizmente ou infelizmente, eu tenho alguns trabalhos que são meus. Eu diria até egoísta, vai, vamos dizer assim, mas são meus. Por mais que eu esteja ali na rua, por mais que eu esteja fora, eles são meus. A pichação tá ali e tem até um amigo que com certeza eu vou mandar isso pra ele, e ele vai me falar várias pra mim, que ele fala, pichação não é arte. Ele fala, pichação é ibope. Pichação, o ibope na pichação é você aparecer, é você demarcar o território, é você fazer mais ainda. Até mandar um abraço aí pro meu amigo VGN aí, de uns, pelo menos uns 20 anos que eu conheço, que é uma puta referência pra mim na pichação, assim, ó, puta referência pra mim como pessoa, mas na pichação pro mundo, assim, é um cara que é muito antigo da pichação e que ele tá fazendo por aí até hoje. Aí eu, às vezes eu falo com ele via WhatsApp, ou às vezes até uma ligação e bem raro uma visita na casa. Falo, pô, VGN, eu vi um picho seu novo, hein? Ele, não, parei de pintar. Então é muito louco, porque ele fala que ele faz tulibop, ele tá ali, mas às vezes você vê uma pichação dele ali 2019, 2020, ele, não, parei, só que pra gente ele tá invisível, mas ele tá aparecendo sempre. Então eu acho que tem esse equilíbrio, né? Mas, pô, tem caras aí que picham até hoje que tem mais de 50 anos. Então, como a pichação, ela começou muito antiga, teve muita gente que durou, muita gente que sobreviveu, que resistiu à pichação e faz até hoje. Então a galera envelhece, né? Tem gente aí pintando com mais de 50 anos. Um exemplo é o Zé do Lixomania. Ele, quando eu o conheci, nos anos 90, eu já brincava que ele era um tiozão. Hoje, eu sou o tiozão, então imagino que ele já tá, né? Já tem mais de 50 e ele já tá pichando por aí, né? Ainda tá pichando por aí.
Eu costumo falar pra molecada que eu cuido da escola que a arte também é uma forma de você falar coisas que são muito importantes pra você, mas sem se expor exatamente, assim, sem ficar falando demais que é você falando aquilo, né? Talvez a pichação tenha esse âmbito.
É isso que eu ia falar também. Essa questão de comunicar, né? A gente sempre fala que arte é comunicação e tudo mais. Eu acho que talvez a pichação e o grafite continue nessa mesma linha mesmo, né? É arte. Então é a necessidade de você se expressar de alguma forma, né? Não sei. E aí, você falou agora há pouco sobre a questão de resistir. Como você vê essa questão da resistência, né? De estar fazendo fazendo arte na rua, de uma coisa que é vista como uma coisa ilegal. Você acha também isso uma questão de resistência, principalmente pra periferia, talvez?
Ah, total resistência. Desde o início, desde os primórdios, desde lá de fora, mas acho que focar mais aqui no Brasil, é total resistência. Eu digo pela minha história, eu digo pela história de todo mundo que eu vejo, e pela história do grafite, que é muito maior, 300 mil vezes, não sei quantas mil vezes maior do que eu consegui construir. Então, é um ato de resistência, assim, e durar até hoje. Passei um tempo, eu acho que não sei quantos anos, mas não tão ativo nas ruas. Tem muita gente que fala que o grafite, você tem que pintar na rua, você tem... Não, você tem que fazer o que você quiser fazer. Eu concordo com isso, eu acho que eu não tenho que pintar na rua. Mas a rua é um jogo, né? A rua é uma guerra. Se você tá disposto a entrar nesse jogo, nessa guerra, então vamos que vamos. Então, muitas vezes eu fiquei longe desse jogo, longe dessa guerra. Eu acho que, chegando nessa ideia da resistência, eu acho que quando o Brasil passou essa loucura que vive até hoje, com esse cara que tá numa liderança aí, e faz o que faz, parece que aquilo me fez falar assim, porra, agora tem um inimigo de novo pra pintar, né? Parece que o fato de eu pintar, parece que é cada vez mais uma resistência minha, uma sobrevivência minha, e uma sobrevivência de todos que estão ali. Por mais que eu tenha falado há alguns minutos aí de ser um trabalho muitas vezes egoísta, mas quem vê continua aquele trabalho, né? Quem vê continua aquela resistência. E ver pinturas nas ruas, nesse Brasil que tá, talvez uma, não sei se uma pré-ditadura ou uma ditadura, é muito foda ver isso, sabe? Ver que existem artistas que estão pintando e que estão continuando isso e não pararam. Mesmo com o cara pintando tudo de cinza, mesmo com um presidente louco, que é totalmente contra qualquer manifestação artística, eu acho que o grafite tá aí pra ser esse tapa na cara. E eu vi muito mais, eu encontrei muito mais os amigos, assim, que eu não via pintando do que, sei lá, talvez há 5, 10 anos. Talvez a gente estivesse um pouco também adormecido. Ou falar mais por mim, né? Talvez eu estivesse um pouco mais adormecido. Parece que agora sim eu tenho um inimigo real pra continuar a minha luta que eu sempre tive na minha vida.
É engraçado isso que o Alvin foi um cara aí que entrou na direção aí da FUNART em São Paulo. Ele fez algumas quebradas, assim, em peça. Essa peça aqui não pode ser apresentada, isso trazendo aqui pro teatro. E foi um aumento muito grande no número de vendas de ingressos destas peças em outros lugares. Que a partir do momento em que foi cerceado o direito dessas pessoas apresentarem essas peças, as pessoas se interessaram em estar lá para assistir. E o número de ingressos em geral para teatro, é assim que começou as proibições, essa peça não é legal, não pode, que o governo começou a querer influenciar nisso, a venda de ingressos aumentou. É interessante como a política, mesmo tentando cercear o direito da comunicação, o direito de se expressar, ela dá um... é como se jogasse gasolina para que a gente funcione, né? Mesmo sendo horrível, né? E péssimo.
É, exatamente. Mesmo sendo horrível e péssimo, talvez a gente consiga tirar proveito até dessa própria gasolina aí, desse próprio cutucão, né?
Que é tipo poesia, né? Quando vem a dor, as pessoas, não sei, né? Digo eu, escreve mais, né? Como se a dor alimentasse, né? A escrita, a poesia. Então, eu acho que a arte tem muito isso, né? Principalmente a arte como resistência, né? Quando você vê as coisas todas dando errado, você fala, não, agora sim mesmo que eu tenho que fazer a minha arte, mostrar que eu tô ali, que eu tô vivo e que eu não vou parar, né? Então, fazendo essa analogia aí, a poesia e a dor.
Artista é que nem barata, a gente sobrevive a qualquer coisa, né? Mago,
eu
vendo as suas paradas aqui na internet, né? No seu site e tudo mais, depois a gente passa tudo isso, dá pra perceber que você segue uma poética, né? Você já tem uma assinatura sua, um jeito seu de fazer. Confesso que olhando suas coisas aqui, se eu ver na rua um grafite seu, eu acho que eu já consigo dizer, ah, esse aqui é do Magu. Como é que você chegou nesse seu estilo próprio, assim, nessa sua poética pessoal?
Acho que uma das maiores conquistas, assim, para um artista do grafite é ouvir coisas desse tipo, assim. Você já tem a sua assinatura, você tem a sua identidade. Na verdade, eu só consegui ter uma identidade porque eu deixei de buscar uma identidade. No início de tudo, naquela época que eu falei das capas de discos, do Divino, dos HQs. Escola, época de escola, todo mundo desenhava HQ, eu curtia muito a ideia, assim, do roteiro e as histórias dos X-Men, foram as primeiras HQs que eu vi. Quando eu conheci um quadrinista chamado Sam Kitch, eu fiquei louco quando eu vi os quadrinhos dele, se vocês puderem dar uma pesquisada também, ele tem um traço muito parecido com o grafite, e aquilo foi meio que um choque pra pra mim quando eu conheci o Sam Kidd. Antes, eu queria muito desenhar igual os quadrinhos estilo estadunidense aí. Eu queria desenhar idêntico aos deles. Os meninos desenhavam na escola, a meninada desenhava. E sempre tem aquele clubinho de desenho. Ah, você faz tal desenho, mostra. Ah, eu tenho esse lápis e tal. Eu sempre tinha o mesmo lápis mordido pra fazer traço fino, grosso, escuro, branco. Então, eu não tinha muita variedade ali de lápis, de pincéis e tal. Aí eu sempre desenhava e ficava totalmente diferente do que eu tinha visto, aquela referência. Nossa, aquilo era muito ruim pra mim, porque eu sempre fui um menino muito tímido que teve o desenho como uma forma de conversa. Ainda bem que eu desenhei, porque talvez eu não sei o que seria de mim hoje. Realmente a arte, ela transforma o ser humano de uma maneira muito forte. E eu conseguia dialogar com todos, tanto na minha casa, como em outros lugares, através do desenho. Então as pessoas falavam comigo porque eu desenhava. Só que até eu começar esse desenho, até começar a tomar uma forma e até eu entender meu processo de criação, que eu vou entender muito depois o que é um processo de criação, mesmo já fazendo, eu desenhava totalmente diferente. Então eu já era tímido, já falava pouco e a molecada dava muita risada dos desenhos. Então eu lembro de um Wolverine que eu fiz, e eu tenho esse Wolverine até hoje, ele é de 95, se eu não me engano, eu tenho esse desenho por aí até hoje numa pasta. E eu lembro que eu fiz a mão muito pequena e a cabeça muito grande. E todo mundo falou, não, mas é assim, tinha uma molecada que desenhava muito na escola. E eu comecei a entender, não servir como só como justificativa, eu comecei a entender que aquele erro era um caminho. Pra eu não precisava desenhar igual o Jack Kirby, eu não precisava desenhar igual o Todd McFarlane, eu não precisava desenhar igual esses caras. Eu poderia desenhar igual o Magu. Eu acho que eu poderia reinventar alguma coisa que já é inventada. Então eu poderia fazer o meu desenho. Então eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu não vou mais ficar fazendo HQ, eu vou desenhar agora. Vou desenhar só o que eu quero fazer. Aí eu inventei um personagem de história em quadrinhos minha, chamado Incrível Ninja. Que aí o cara tinha as mãos muito grandes, tinha a cabeça toda deformada. Eu não seguia muito esse padrão, eu não tinha muito acesso a... Quase ninguém tinha, né? Mas assim, a anatomia de como desenhar, eu não sabia muito qual que era esse negócio de desenho, de observação. Como eu vou ficar me desenhando pra ter uma anatomia legal? Então eu fui criando uma anatomia. Então serviu como uma justificativa, servia como uma desculpa pra não ser zoado. Porque eu falava, pô, por que tá com cabeça grande? Esse desenho é meu. Vocês estão comparando com o quê? Então foi um escudo pra mim. Aquilo foi um escudo. E eu comecei a entender que aquilo era um caminho. E cada vez mais eu comecei a entender e comecei a querer quebrar essa ideia desse estereótipo de a mulher tem que ter aquela cinturinha, a mulher tem que ser branca, a mulher tem que ter os olhos azuis, ah, o cara tem que ser o fortão, sabe? Todo desenho de quadrinhos, aquela barriga do cara era rasgada, cheio de quadrado. Eu comecei a desenhar os caras cada vez mais distorcidos. Então aquilo pra mim foi um modo do próprio desenho falar pra mim que eu não precisava seguir nenhum tipo de padrão daqueles. Então, aquilo, aquele escudo e aquele erro que eu fiz acabou se tornando um caminho pra eu acabar criando esse estilo. Quando eu fui mandando isso pro grafite, eu comecei a entender que aquilo era meu, sabe? Não é pra ser uma repetição, não é pra ser um carimbo, mas é aquilo que cada vez mais eu quero distorcer. Cada vez mais eu quero tirar esse padrão de beleza imposto, esse estereótipo maluco que existe, e eu posso fazer no grafite o que eles querem ser. Eles podem ser brancos, eles podem ser pretos, eles podem ser gordos, eles podem ser magros, eles podem ser o desenho, eles podem ser o que eles quiserem. E aí foi esse jeito que eu tive de exteriorizar todo, talvez esse um pouco de sofrimento aqui, tá parecendo uma sessão de psicanálise maluco, mas foi todo esse, talvez esse sofrimento que eu tive de moleque, de ser julgado e tal, e eu ainda eu era gordinho ainda pra ferrar tudo, né? Então a molecada zoava mais ainda, é foda isso. Então eu acho que eu juntei esse modo pra ser mais um tapa, assim, sabe? Pra ser mais uma afronta ao esse padrão de beleza. E desde então foi acabando criando esse estilo, assim, muito natural. Eu tentei buscar um estilo e eu não conseguia. Acabava sendo muito parecido. Quando eu desencanei disso, o estilo veio. E aí foi um processo muito natural.
Cara, é muito bacana isso. Eu acho poética pessoal uma coisa muito importante. Essa coisa de você olhar a obra do cara e falar, não, a obra é desse cara. Eu acho isso muito importante. Acho que, inclusive, e aí é opinião pessoal, isso é o que define um artista na sua profissionalização, assim. O cara consegue ser ele, assim, na sua obra, independente de qual linguagem.
E você comentou agora sobre o processo criativo, né? Que seu traço veio surgindo, né, natural. E sobre os seus processos criativos, assim, como eles se dão? Ou como você pensa ao fazer um desenho? Ou se você pensa como ele vai ser? Ou se ele surge naturalmente? Como que funciona?
Eu acho que o fato de eu desenhar, acho que todos os dias, eu acho que eu pensar nisso todos os dias, eu olhar desenhando todos os dias, eu acho que traz um processo que é muito louco. Eu não sei se... Não é único, né? Mas eu acho que a gente é uma unidade, então talvez seja algo um pouco diferente dos outros processos, mas falando assim, do que eu tenho assim, dentro de mim, muitas vezes eu não tô na pegada de desenhar, não sai uma criação, mas eu insisto algumas vezes. Eu entendo o tempo da pausa também, mas algumas vezes eu insisto. Então, eu não sou, eu estou sendo. Talvez eu não tenha um processo definido. Talvez eu ainda estou sendo lapidado, estou sendo transformado. Constrói, desconstrói, enche, esvazia. Mas, assim, algumas coisas dos processos... Tem muita gente que fala, eu faço tudo ouvindo música. Eu tenho uma dificuldade para desenhar ouvindo música. Ah, eu faço, sei lá, tomando um café. Eu nem café eu tomo. Então, tem processos que eu prefiro o silêncio total, que às vezes até um barulho de rua me incomoda. Eu cheguei nesse processo, uma época que eu até parei de ver um pouco. Tá, isso funcionou para mim, não é uma cartilha, mas eu parei de estudar alguns artistas, eu parei de estudar algumas coisas por um tempo, porque eu tava acabando tendo uma influência inconsciente. Nesse processo de me esvaziar, eu tava me enchendo de outras coisas. Então, ao invés de eu quero desenhar grafite, eu não vejo grafite, eu leio. Ah, eu tô precisando fazer uma letra de grafite. Porra, eu vejo um filme. Então, eu comecei a entender que dá para você extrair de várias coisas, assim, né? Como eu não tive nenhum curso de artes quando era mais moleque, eu fui demorando para entender. Por isso que eu falei que eu demorei para entender o que é o processo artístico. E eu agradeço também não ter sido engessado demais apenas na teoria. Eu fui tendo um processo meio assim, de fazer, totalmente na intuição. Então, muitas vezes eu começo um trabalho, uma obra, uma letra, um grafite, um desenho, e eu não sei o que vai ser, mas eu acho que o meu inconsciente, eu tenho uma pira muito assim, talvez meio espiritual também, que eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, mesmo meu corpo não sabendo o que é. Então, eu faço, e na maioria desses processos são os processos mais ricos que eu tive até hoje. Foram os processos que eu simplesmente fiz, e no meio do processo eu fui entendendo, eu fui sabendo o que era. Aquilo foi dialogando comigo. Por isso que talvez, às vezes, um som externo pode me atrapalhar, às vezes, porque eu posso entrar na viagem da música e esquecer a minha viagem interior. Recente, eu fiz vários trabalhos desenhando e ouvindo música, que também foi legal. Mas o meu, assim, na maioria deles, eu estou em silêncio, mas tá um barulho muito grande dentro de mim. Então, para esse barulho externo não influenciar o meu barulho interno, eu mantenho o silêncio do lado de fora e vou criando. E sempre no final eu sei que vai dar certo, ou não deu certo, mas vai dar certo daqui um ano, dois, quando eu abrir aquele caderno novamente. É isso, por isso que eu falei dessa pira meio espiritual, de sentir o que é, sei lá, eu simplesmente faço.
Mas é engraçado ouvir isso, que eu acho que a arte tem um pouco disso, né? É, às vezes, quando você fica muito no cabeção, muito pensando, muito na teoria, não sai. Aí, quando você se solta, se desprende daquele pensamento, né? Você vê que começa a fluir. Por exemplo, malabares, né? Tô aprendendo malabares agora. É, são coisas diferentes, mas querendo ou não, acho que tem um pouco a ver, assim. Porque quando eu fico muito pensando, ah, vou jogar a bolinha naquele instante e depois, sabe, assim, muito querendo entender o que eu tô fazendo, não sai. Daí quando eu relaxo, né, deixo a atenção de lado, respiro, simplesmente flui, assim, né, eu acho que vai deixando o inconsciente mesmo tomar conta dos seus movimentos, não sei se tem a ver, mas me lembrou isso um pouco.
É, malabares é meio igual dirigir, né, depois que você pega o jeito, você não pensa mais pra fazer. É engraçado isso que você falou do processo de criação, que eu acho que, na verdade, a gente acaba conseguindo compilar tudo que a gente sabe quando a gente realmente relaxa. Eu escrevo texto de teatro e quando eu tô na pegada, assim, de fazer a pesquisa, eu não consigo escrever duas linhas do texto. Mas aí eu fico eu faço toda a pesquisa, assimilo aquilo, e aí depois de um tempo eu paro de ver qualquer coisa. Eu sou muito influenciado pela psicologia, também gosto muito, e aí eu paro, eu fico um tempo sem ver nada. E aí depois vai natural, ele sai sozinho, porque o que você aprendeu ficou lá, né, na cabeça, e automaticamente ele vem.
É bem por essa via mesmo, esse meu processo, assim. Eu acho que não só meu, né? Eu acho que de muitas pessoas. É dessa forma que as coisas vão surgindo, exatamente nessa parte que falou, ah, quando eu relaxo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, não sai. Eu travo totalmente. Se nos primeiros minutos eu começo a fazer algo e não está do meu agrado, eu travo totalmente, eu tenho que reiniciar ou parar aquilo e voltar outro dia. O problema é quando você faz isso na rua, né? Quando você tá pintando o muro. Hoje eu tô meio que fazendo malabares com prática. Tô dirigindo, lindo quando eu faço grafite. Muitas vezes eu vou. Ele simplesmente vai porque você tá num pouco do automático. Eu acho também que eu já tô num processo de dar uma desconstruída disso também. Porque senão fica... Eu não quero que fique esse automático. Eu quero sentir. Eu não quero fazer só um grafite pra agradar, pra ficar uma coisa bonita. Eu quero sentir o que tá rolando ali em volta, sabe? Então, umas outras coisas também do processo é a ideia do sketchbook, né? De você ter o caderno de rascunho. Só que quando você chega no muro, você faz outra coisa. São pouquíssimas vezes que eu fiz algo que está num papel passar pro muro. Eu travo totalmente quando eu tenho que fazer um desenho que está no papel e eu preciso passar aquele desenho pro muro. Eu travo, sabe? Porque se sai algo errado, você já tá criando uma puta de uma expectativa de ficar parecido com o desenho do papel que estava interessante. Mas, um exemplo, você fazer um desenho na vertical no papel e o muro é horizontal. Então tem essas travas de adaptação. Então eu prefiro muito fazer no freehand. Eu simplesmente vou, começo a pintar, pego o spray e faço e me adapto ao muro. Eu me adapto à sensação, eu me adapto com aquela pessoa que eu falei há 5 minutos ali na esquina. Eu me adapto com um morador em situação de rua que me pediu uma comida. Tem até um fato que vai até um pouco longe do processo de criação aqui, mas que acaba se caminhando, né, e dialogando. Uma vez eu tava pintando ali na Ponte Pequena, ali no Armênia, tava indo embora. Foram duas coisas muito parecidas nesse mesmo local, assim, em épocas diferentes. Tava pintando e tinha um... Eu não sei exatamente o que era aquilo, mas parecendo onde você mede a água, aqueles hidrantes de água, mas ele tinha meio que uma casinha, só que na rua. E aí eu falei, putz, eu vou pintar ali dentro. Vou fazer como se fosse um cara, né? Como se o cara estivesse dentro de um automóvel, alguma coisa do tipo, né? Eu fui, pintei embaixo, todo agachado. Foi difícil, assim, mas, putz, ficou legal. Quer dizer, não ficou tão legal. Mas eu fiz. E aí veio um morador, situação de rua, e falou comigo. Falou, você pintou aí? Aí eu, putz, falei... Foi, ele, é a minha casa. Aí eu falei, desculpa, né, se quiser eu apago ele, mas ficou lindo. Agora toda vez que eu acordar, eu vou ver esse desenho. Então são essas coisas que acho que te fortalecem no desenho e fortalecem ainda mais o processo. A outra história ali perto, eu tava pintando, eu, meu irmão, Brau, e o Carioca, que é mineiro, não sei porque ele assina Carioca, mas enfim. E ele tava pintando, e eu tava um pouco afastado, veio um senhor, barbudo e tal, falando comigo, ele falou, oh, tudo bom? Falei, oh, meu nome é João Bosco. Aí eu falei, opa, tudo bem? Ele falou assim, pô, posso te perguntar alguma coisa? Você fuma maconha? Eu era molecão, assim, eu falei, dei risada. Aí eu falei, ô, bicho, não fumo não. Nunca fumei. Aí ele, não tô falando nada do tipo. Eu só quero que você faça entender uma coisa. Eu não lembro exatamente como ele falou, mas ele falou assim, tem uma parte no meio do cérebro que ele é só explorado através de uma substância alucinógena ou de um grande choque que você tenha tomado na sua vida e tal. E o jeito que você faz os desenhos, parece que você explorou esse lado. Tava vendo exatamente aquele desenho ali que você tá pintando. Eu tô mó tempo aqui parado olhando. E aquilo é diferente do que eu já vi. Você explorou esse lado aí. Se você nunca usou, eu acho que alguma coisa despertou essa parte no seu cérebro e tal. Eu era muito moleque, eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele falou assim, ó, eu tenho uma banca de jornal lá na Cruzeiro do Sul. Ah, qualquer dia você vai lá visitar e tal. Eu falei, não, beleza. Ele falou, você pode escrever um negócio pra mim? Eu falei, posso. Ele escreve UVA pra mim? Aí eu falei, ah, uva? Ele não, União de Vidas Anônimas. Bicho, aquilo me marcou de um jeito que até hoje eu lembro. E eu voltei na Cruzeiro do Sul e não tinha banca nenhuma onde ele falou. Até meu irmão fala, isso aí só você viu esse cara. Mas foi muito louco. Esses dois acontecimentos, e agora eu relembrando, eles são bem próximos ali do Armênia, que a gente sempre pintava por ali.
Foi, eu quero imaginar isso na sua cabeça.
Ver a beleza em gesto pequeno.
E eu comecei a pintar, eu não tinha visto nenhum grafite. Imagina uma molecada da quebrada vendo um grafite pra poder se inspirar. Então, se eu sei o quanto isso foi importante na minha vida, tanto a filosofia da cultura hip hop como o grafite, falando de uma forma mais separada, onde eu sou mais atuante, mudou a minha vida, imagina pra um senhor que muitas vezes é invisível, que é ignorado, que é rejeitado, mas que ele teve talvez ali 5 minutos de conversa com um artista que ele admirou. E eu nem sabia que eu teria esse nome de artista. E ele falou assim, você é um artista, ainda artista, né, sabe, ainda eu tinha aquele negócio do nome ser muito longe do que eu fazia, né? Demorou pra eu assumir essa ideia, falar, não, o que eu faço é arte, eu sou um artista do grafite.
Qual é a maior diferença que você sente desde que você começou a pintar até hoje?
Ah, tem facilidades, tem... Eu acho que tem muito mais facilidade do que dificuldade. Eu nasci numa pós-ditadura ali, que ainda o grafite era totalmente marginal, era totalmente ilegal. Não que não seja, mas era você sair, era pra você fazer uma pintura eram em quadro. A polícia parava, independente do que seja. A polícia parava. Tava pintando uma vez um Tucuruvi, quando a gente começou, e o difícil do grafite era o início, porque você tá um monte de risco. O cara não sabe o que que é. É um monte de tinta, ou branca, ou sei lá o quê. E o cara, a polícia te parava, falou, não, você tá pichando e tal. Até você conversar, você falar o que que é. Eu não vou falar pra eles que é tudo igual, né? Eu quero continuar meu trampo. Era muito difícil. As tintas não tinham uma qualidade legal. Eram tintas duras, depois foi tinta com catálogo de carro. Tinha uma variedade de cor muito boas. Eu lembro algumas cores até, assim, de, na cabeça das cores que tinham antigamente. Mas eram válvulas duras. E eu lembro que a gente comprava tudo ali na Cruzeiro do Sul, na Casa São Paulo. Foi uma das maiores tristezas quando eu fiz 18 anos, que aí eu poderia comprar spray, porque antes era só meu irmão que comprava. Quando eu fiz 18, meu irmão, ó, tem que ir lá comprar spray na Casa São Paulo, que era o único lugar que vendia. Aí vinha eu saindo de Guarulhos, pegar o busão, ir até lá, passando por baixo, comprar tinta. Não tinha essa ideia da mídia social. Eu vim conhecer revistas e vídeos de grafite em 96, vídeos que tinham sido lançados em 83, 84. Então a primeira geração do grafite ali começou com essa influência de Beat Street, Style Wars, White Style. A minha influência foi pintando. Então tinha uma distância muito grande das informações. Só que enquanto existia uma distância muito grande de informações, existia uma proximidade muito dos amigos. As nossas informações eram debatidas nas rodas, eram umas conversas, era o olho no olho, era na briga, na amizade, no riso. Era assim o que o grafite era. Então o grafite, pra mim, sempre foi essa ideia da amizade. As mídias sociais são importantíssimas você usar, sabendo o que você quer, né? O grafite, como eu falei antes, não tem uma obrigação de quantidade, não tem um formulário, não tem um sindicato, não tem regra. Você pinta o que você quiser, mas o grafite é rua. O grafite é você pegar a sua tinta, você encontrar um camarada ou você solo, por muitas vezes solo, porque eu já fiz muito isso. Simplesmente pegar, sair e pintar. Com a ideia dessas mídias sociais, que eu nem falo rede social, porque rede social eu acho que a gente tem no dia a dia, né? O nosso convívio, mas as mídias mesmo. E se inverteram. Eu não sei se eu tô ficando velho demais e não tô conseguindo entender esse novo momento, ou se eu tô querendo manter muita raiz, eu não sei se isso é legal também, mas a galera tá só pintando pra alimentar uma rede social, ou pra alimentar um ego também, que todo artista tem. E eu acho que isso é um pouquinho do que atrapalha. Tem uma distância muito grande do que é e do que tá na mídia. Muita distância de quem é um verdadeiro e de quem é o famoso. Então eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas colocar na balança entre coisas ruins e boas, acho que tem muito mais coisa boa. Principalmente nos materiais. Existem bicos, fat caps, que já existiam, mas hoje é fácil acesso. Existem lojas especializadas de grafite. Existe troca de material de grafite. Existe exposições com técnicas do grafite dentro de um espaço expositivo. Artistas de grafite que chegaram numa galeria, saíram do país, foram pintar em outros lugares, que tem esse reconhecimento, que isso é válido, né? Isso é muito interessante. Então, acho que se colocar na balança, tem muito mais coisa boa do que ruim. E mudou muito, assim. Mudou demais, assim, o cenário. Eu acho que o que não muda são as amizades que você conquistou nesse caminho. É, eu acho que isso, pra mim, é o verdadeiro espírito do grafite. São as amizades que você constrói. Eu falo com os amigos do grafite ou da pichação, caras que nem pintam mais, mas que a gente se conheceu através da pichação. Inclusive, domingo eu encontrei um que eu não via. Há 15 anos eu não pude dar um abraço no cara. É difícil, né? O cara nem pinta mais, mas ele é meu amigo até hoje. A gente conversa até hoje, a gente nem fala mais de grafite, só pra ter uma ideia. Eu acho que quando o negócio é, você não precisa ficar provando toda hora, falando toda hora. Chegou uma época da minha vida até que o grafite, que era algo que eu odiava e que eu amava ao mesmo tempo, né? Porque falar demais do grafite me deixava pesado. Eu preferia fazer.
Você falou agora sobre essa questão que antigamente, né, os policiais sempre paravam e tudo mais. É, você já foi impedido de pintar? Ou, não sei, né, talvez até pela pichação que você também fazia no começo. A polícia já te parou e te impediu de fazer lá o seu trabalho?
Várias e várias vezes. Na pichação a gente fala rodou, né? Ó, o cara rodou. Começou a pichação ali, tá pela metade. Foi fazer ilegal, só ficou ilê. Falei, ixi, isso aí rodou. Várias vezes. Várias vezes eu fui pego pelos heróis, né, que eles falam, que é a galera da rua, que ó lá, o pichador e tal. Eu entendo os dois lados, mas eu acho que talvez esse espírito de rebeldia e de subversão, ele fala um pouco mais alto. Mas eu já fui pego, já fui preso, não assinei nada, mas fui pro primeiro DP em Guarulhos, fazendo grafite também. No Rio de Janeiro, a gente tava fazendo uma pintura. No mesmo dia, aconteceram duas loucuras. Uma, um cara pintando um barco, e a galera botou a gente pra correr, foi muito louca, mas a gente terminou. É, e a gente tava pintando a entrada de um condomínio, aí chegou um herói lá, pá, bom, deu dois tiros pra cima do meu lado, que eu fiquei ouvindo aquele zoom no meu ouvido uns 3 meses, e falou, ó, tá todo mundo preso. O cara levou a gente pra dentro de uma empresa, ficava tirando o pente da arma e colocando assim. Aí ele ficava falando, então, vocês sabem que vocês estavam pichando, isso é errado, né? E um amigo que tava lá, o Fábio Ema, ele tinha sido capa de uma revista, né, naquele mês, foi quando a ascensão do grafite chegou show no Rio de Janeiro. Ele mostrou, ele falou, mano, não posso fazer nada pra isso e tal. E aí eu tava com medo, muito medo, né? Devia ter uns 16, 17. Bateram na porta dessa empresa, ele chegou já armado. Quem era? A polícia militar. Com todos os moradores da entrada do condomínio que a gente tava pintando, tira os meninos, tira os paulistas, que tinha mais paulista que carioca. E a polícia militar falou, e aí? Eles estavam pichando ou fazendo grafite? Claro que eu não ia levantar e falar, ah, não, é tudo a mesma coisa. Lógico que não, né? Tá pichando ou fazendo grafite? Aí o cara falou, ah, então, Aí os meninos estavam fazendo grafite. O cara, eu tô sabendo que você deu um tiro pro alto, né? Você tá armado? Você tem uma autorização pra isso? Aí ele mostrou uma carteirinha e a carteirinha não tinha mais validade. Resumindo, ele era um cara que tinha sido guarda daquele local, esses guardinhas, assim, de bairro. Porém, ele perdeu a credibilidade e ele queria voltar de uma maneira mais radical. Parece alguém que a gente tá vendo aí na presidência. E aí, ele deu esses tiros pra ele deu esses tiros pra cima, prendeu a gente, e o cara falou, não, mas essa carteirinha não tem mais validade. Esse lugar já nem existe mais, sua carteirinha não é mais, você não faz parte disso. Solta os meninos do grafite. A polícia militar soltou a gente, falou, pode deixar que agora a gente conversa com ele. Não sei que fim deu pra esse cara, mas foi engraçado que a polícia, que muitas vezes já parou um trabalho nosso, a polícia nos soltou no Rio de Janeiro. Tem toda essa ideia, né? Tipo, porra, Rio de Janeiro, é molecada com arma na rua, é só tiro, e a polícia militar nos tirou. Não que no Rio não seja isso, porque no Rio, realmente, a gente entrou nos morros, assim, a gente pintou no Dona Marta, na Rocinha, em vários lugares, e foi adrenalina 100%, assim, pintamos no Morro da Mangueira, ao convite do Marcelo Iuca, que faleceu recente, ex-baterista do Rapa, a gente pintou onde ele tinha uma ONG, lá no pico, assim, do Morro da Mangueira, junto com a SAC, que é a Associação Sobrados de Arte e Cultura, e era muito louco, assim, você entrar ali, você entrar no Rio de Janeiro, se você não tiver o contexto, como eles falam, você não sobe. Mas o mais louco, voltando nessa outra parte, foi que a polícia do Rio de Janeiro nos soltou. Até hoje eu conto essa história dando risada.
Que loucura.
Já entrando nisso que você falou aí do suposto presidente, aquele que não deve ser nomeado, você é um artista aqui de São Paulo, né? São Paulo, Guarulhos. E teve agora em São Paulo o prefake, né? O Dória. E antes teve o Kassab com toda essa proibição de grafite, pintando as paredes de cinza e tudo mais. Como é que isso foi, assim, pra quem tava na cena na época?
Olha, existem fatos, existem boatos, existem os fake news, que tem muita coisa que você não sabe se acredita ou não, mas o ser humano é imprevisível, né? Mas existem pinturas que falaram que foram apagadas e tal, pinturas grandes que foram pintadas de cinza, mas que rolavam com chavo político entre supostos artistas e o suposto prefeito. Então, aquilo foi, mas na verdade foi pra ser feito um outro de uma outra forma. São boatos que eu preferi não ficar tão focado nisso. Foi naquela época que eu tava me esvaziando de muita coisa e eu não queria ficar sabendo muito, assim, né? Aqui em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, foi um pouco diferente isso. A gente não pinta só aqui, a gente pintou muito pra lá. Mas aqui foi uma época que rolava pintura. E eu acho que teve muitas pinturas avulsas, assim, de você pintar e real grafite. Mas também teve muitos eventos que o próprio prefeito da época aí de São Paulo, que aqui sempre é outro prefeito, né, Guarulhos, mas o prefeito de São Paulo, ele fazia eventos que ele falava que eram os eventos de grafite. Acho que, se eu não me engano, ele criou o MAL, o Museu de Arte Urbana. Não, esse MAL é outra história, mas ele queria criar um parecido com o MAL, desculpa. Esse projeto MAL já existe. Ele queria criar um outro parecido. E aí teve alguns artistas de grafite que se aliaram a ele, que os caras tinham a sua justificativa. Falaram, meu, a gente tá na rua tanto tempo, a gente tá pintando tanto tempo, o dinheiro que ele tá dando é nosso, a gente não tá fechando com eles, a gente vai usar as tintas. Eu não pintei nesse evento, eu não quis pintar, até porque evento, pra mim, depende de quem é, pra quê, pra quem tá fazendo esse evento pra eu pintar. Eu pinto eventos como Arte e Cultura na Quebrada, que é um evento aqui em São Miguel, aqui, Zona Leste, que tem 13, 14 anos, e eu pinto quase desde os primeiros, assim, que eram só uma viela pintada, hoje são mais de 5, 6 quarteirões e tal. Então eu pinto eventos que é esse que eu sei qual que é, né? Por mais que eu não esteja fechando com o prefeito ou não, eu não sei, eu não quero ter nenhum nome vinculado, não por medo, mas eu não quero colaborar de alguma forma com o político. Talvez esse áudio seja gravado e daqui 10 anos eu mude de pensamento, mas o Mago de 2020 até hoje, que tá mais, sei lá, 25 anos pintando, sempre pensou dessa forma e eu espero que eu sempre irei pensar, né?
Você comentou em algum momento aqui sobre a técnica do grafite e o grafite, né? Que o grafite, ele é quando você sai pra rua pra pintar. Mas você costuma também usar essa técnica do grafite em outros suportes além da parede?
Sim, eu tenho um pouco de acumulador em mim, principalmente em madeiras. Eu tenho uma paixão muito grande por madeira. Eu acho que é um processo natural do grafite. Quando é grafite, a gente é muro, sem parar todos os dias, todo fim de semana, sai de manhã, 8 da manhã tá pintando, meio-dia fazendo outro, aí chega uma hora que a gente também vai buscando outras coisas, principalmente quando a gente vai desenhando bastante. Então eu uso bastante a técnica do grafite em pinturas com madeira, mas mas transformando a madeira em escultura também, não uma escultura só 3D, ela acaba sendo um 3D, né? Mas eu fico brincando que é um 2D 3D, ela tem camadas, ela não tem tanta profundidade, porém ela tem volume, né? E eu também faço muita arte digital, muita ilustração digital, e é muito parecido com o que eu faço na parede, em qualquer lugar, mas as superfícies, elas, principalmente quando a gente não tem tanto recurso, aprendeu a não ter tanto recurso, não é sempre que a gente vai ter uma telinha ali de eucalipto, um chassi de eucalipto pra pintar, então a gente pinta qualquer coisa que aparecer. A parede foi o início, mas sei lá, eu tenho hoje na minha viagem assim, no meu momento de processo, eu tô mesclando muito a ideia de concreto com madeira, com ferro, mais a madeira hoje, né, mas eu já tenho bastante estudo aí que eu tô fazendo com massa acrílica, com cimento, então ele já saiu um pouco do grafite, mas foi o grafite que me trouxe aqui.
Hoje eu tenho que chorar.
E dentro desses cortes todos que você usa, né? Você falou bastante da madeira. Eu vi algumas coisas suas aqui também em relação à rua, né? Já tem essa ligação do grafite com a rua sua, mas eu vi também que você usa muitos materiais de demolições, né? Materiais que você pega na rua, é isso?
Isso, isso mesmo. Por isso que eu falei que eu tenho um pouquinho de acumulador em mim. Quando eu era mais novo, oh meu Deus, faz tempo, eu saía com uma mochila vazia, porque eu sabia que eu ia achar alguma coisa pra levar pra casa. Então eu sempre saía com alguma coisa ali, eu sempre levava ela vazia e eu sempre chegava em casa com um monte de coisa e minha mãe falava, mas que você já trouxe? Eu lembro uma vez que ela jogou fora, eu fiquei doido, meu Deus. Eu achei uma calota de fusca antiga, original, e eu queria pintar aquilo de qualquer jeito. E eu achei um farol também de fusca no mesmo dia, não sei se alguém tinha desmanchado um fusca por ali, mas tinha essas duas peças e tinha um farol e a moldura com vidro. Eu falei, nossa, eu fiquei muito tempo viajando, eu queria aquilo. Aí sumiu, não sei onde foi parar. Eu falei, mãe, a senhora viu onde foi parar isso daqui? Ela falou, não. E eu tenho certeza que ela jogou fora. Né? Hoje ela não está mais aqui para eu perguntar isso, mas eu tenho quase certeza que ela jogou fora. Então eu sempre acho muita coisa, ou muita coisa me acha também, mas muitas vezes eu vou atrás, eu fico vasculhando. Agora com o carro, eu porta-mala direto, bibi cheio, porque eu passo e eu falo, opa, aquela madeira, dou uma ré. Às vezes é uns lugares até meio, puta, às vezes eu tô passando um lugar pela primeira vez, quando o Waze te ferra e joga para um lugar quebrado, aí eu, meu Deus, onde eu tô aqui? Putz, meia-noite, aí vejo a madeira, eu falo, ah, não, nem esqueço onde eu tô e vou pegar madeira, me arrisco. E pego outras coisas também. Eu peguei um pedaço de bloco que tava tão bonito na rua, eu peguei e tá por aí. Eu tenho que fazer alguma coisa. A diferença é que antes eu não tinha um espaço pra guardar. Hoje eu tenho um espaço pequeno no meu quintal, que ainda eu quero ampliar, que eu faço de ateliê. Que eu entro ali, eu saio cheio de pó de madeira todos os dias e eu produzo. Na maioria das vezes não dá certo. Eu tô com uma escultura lá parada que eu comecei a pintá-la e eu não gostei e tá lá. Aí eu falando com vocês agora deu vontade de começar novamente a fazer a escultura. Enfim, por isso que eu falei, eu ainda tô sendo, né? Eu ainda não tô fechado. Cada dia mais me descobrindo, me moldando, me lapidando. Moldando não, que eu não tô dentro de um molde, mas cada vez mais me construindo, me refazendo. Eu acho que eu nunca vou parar de achar coisas na rua. Hoje, o que era minha mãe antes é meu irmão, que às vezes eu deixo umas coisas na garagem. Ele, mano, o que foi que você achou dessa vez? Falando em achar, até veio... É muita coisa na cabeça pra lembrar. Eu entrei na pira que eu queria fazer um trampo numa chapa enferrujada. E eu tinha um pedaço até aqui. Eu falei, meu, eu queria uma, só que maior. Tava voltando do trampo, olhei, passei no ferro velho. Lá parei o carro na hora, eu entrei e tal, fui conversando com a mulher. Eu falei, ah, como vocês vendem aqui? Ela falou, ah, é por quilo. Ah, você pode pesar pra mim essa chapa? Ela, ah, mas a gente tá com uma ali um pouquinho melhor. Eu falei, não, mas eu quero essa. Ela, mas aí tá muito enferrujado, que é isso que eu quero. Aí eu até brinquei, aumenta o preço se tiver mais enferrujado. Aí ela foi e ainda fez um desconto pra mim, porque devia estar lá muito tempo. Só que a chapa era muito grande. Aí depois que eu comprei, a chapa era grande, um pouco dura, eu falei, onde eu vou colocar isso? Porque dentro do carro não cabia. Aí eu não tinha rack, eu não tinha, eu falei, meu, que viagem, que eu fiz? Eu dobrei o banco, joguei o negócio dentro do banco, meu banco chegou cheio de ferrugem em casa, mas a chapa dali, e eu fiz várias esculturas já com ela, então, tô feliz.
Magu, tem vários sites que define como artista multimídia, o que que isso significa?
Eu acho que de diferentes mídias, né, através do grafite, eu entrei no audiovisual em 97, 98, o meu irmão tinha uma câmera, pegava emprestado uma câmera em VHS, a gente filmava muita coisa por aí, eu comecei a trabalhar, eu comecei a captar imagens sem saber para onde seria. Em 98, a gente participou da primeira fita de grafite do Brasil. Aparece a gente lá pintando. Pintura feinha, tadinha, mas tá lá, faz parte da história. Como a gente já captava imagens, eu não sabia o que, que era uma edição, eu não sabia o que, que era uma ilha de edição. Até que a gente entrou num estúdio do Sol Narrarias ali no Bom Retiro. E era uma ilha ainda de forma linear, analógica, mexendo na mão. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero. É isso, sei lá, eu quero fazer isso. Aí o meu irmão, meu, você tá emocionado. Calma, eu falei, não, eu quero fazer isso. Porque eu comecei a lembrar dançar, uma época que eu tentei dançar breaking na minha vida, em 97, 98, foi mais ou menos essa época, eu pegava as músicas e eu editava as fitas cassete. Eu, com dois decks ali, eu apertava rec quando começava, então aquilo já era uma edição. Quando eu vi uma ilha de edição, eu falei, é a mesma coisa que eu faço com a fita cassete, eu vou fazer isso fácil. Só que pra ter um computador. De lá a gente foi pra uma ilha de edição digital, eu fiquei desesperado porque eu queria um computador, eu falei, meu, nem trabalhava mesmo assim pra ter uma grana legal pra comprar um computador. Imagina comprar um computador nos anos 90, porra, pra ter uma ilha pra você fazer uma edição de um vídeo, quase impossível, né? E aí eu comecei a entrar naquilo e eu comecei a perceber o que eu fazia com a câmera, tudo foi com o princípio do desenho. Então hoje eu trabalho com foto, com vídeo, com animação, eu faço construção sonora de texturas mais sonoras e ambiência, eu faço edição, a captação, trabalho com motion design, eu trabalho com design, eu trabalho com essa parte da escultura, sempre brinco que é igual uma reto, né, que ele nada, voa e anda, mas não faz nenhum dos três direito, né? Então, por isso que eu foco mais na parte do desenho, mas pra mim, todas essas vertentes, que são todas essas diferentes mídias que eu trabalho, por isso esse título de multimídia, faz cada vez mais eu entender diferentes formas, como fazer uma ilustração digital em um iPad e muda o meu jeito de pintar no muro, e vice-versa, sabe? É por isso, assim, são diferentes mídias que eu tenho essa forma de exteriorizar, assim, o que eu penso e o que eu experimento. Tem algumas coisas que nunca nem serão publicadas, mas que eu sempre experimento.
Bacana. Imaginando que eu sou uma pessoa aí que tá ouvindo e quer te contratar para fazer um trabalho encomendado ou qualquer coisa assim. Sabe-se que como produtor audiovisual você tem contato, relação com o Dona Glória Studio, que no Instagram é @DonaGloriaStudio, certo?
Certo.
Como artista residente, você tá no @SubsoloAtelier e como ilustrador, @Ideia10, 10 número oficial. Mas e o Magu, como é que a gente faz para entrar em contato com você especificamente para contratar para um trabalho, trocar uma ideia?
No próprio Instagram, que hoje é uma dessas mídias que são mais exploradas, né? É o próprio Instagram, a gente faz até ele de portfólio. O pessoal tem muito de querer saber o que o artista faz, então o Instagram tem isso. Pelo próprio Instagram, no Instagram tem os meus contatos. E recente, dia 30 de abril agora, que foi até o meu renascimento, foi meu aniversário, dia 30 de abril, eu lancei, não sei se eu chamo de loja, porque loja fica muito aspecto de só venda, né? Mas eu lancei um catálogo online que tem diversos trabalhos, www.maguilegal.com.br, é o momento da propaganda aqui, né? E ali tem a maioria dos trabalhos que eu faço. Tem prints, terão gravuras, esculturas, trabalhos com grafite, que ali mesmo tem o próprio e-mail, tem o meu contato. Então, se a pessoa quiser entrar em contato comigo, seja no Instagram, também tem o meu telefone, ou seja, nesse site, talvez sejam as mídias mais rápidas e fáceis de me achar ali, né? Hoje em dia é mais fácil também, né, de achar, mas, por enquanto, a loja está sendo também o meu portfólio e o Instagram também.
É, eu dei uma olhada, inclusive os preços são acessíveis, assim, não é uma coisa absurdamente cara, nem nada disso.
É, exatamente. A ideia também desse site, é recente, foi lançado uma campanha de artistas do grafite chamado Social Vírus, que serão feitas 10 obras, os artistas poderiam fazer 10 obras, independente da técnica que ele fez, seja ela numa folha, uma pintura, seja ela numa madeira, como foi a que eu fiz, 10 seriam vendidas, preço acessível também, a R$100 cada obra, e metade ou mais, dependendo da compaixão do artista ali, né, seria feita uma doação para pessoas com, sei lá, vulnerabilidade maior, com famílias que você queira, ou que você não conheça, ou que não conheça, ou alguma instituição, o artista é livre para doar do jeito que quiser, ou 50%, ou 100%, do jeito que ele quiser doar. Há muito tempo eu tive uma marca de camiseta, eu mesmo fazia as telas, fazia, batia escanteio, corria para fazer o gol, e eu comecei a fazer uma espécie de doação na época, eu fazia uma doação mensal, porém não durou muito tempo, nem as doações e nem as camisetas, e aquilo ficou em mim assim muito forte. Com essa ideia também do Social Vírus, mas é uma ideia que eu já tinha antes, e eu vi que foi que a galera aderiu muito, a ideia do site também, uma porcentagem do que vai ser vendido será destinado a doações, não vai ser uma instituição fixa, ou não sei se pode ser daqui pra frente, mas todo o trabalho que a rua me trouxe, esse contato com o João Bosco, aquele senhor que eu pintei ali na rua, eles fizeram parte dessa minha construção, eu acho que a hora dava de voltar isso, né, eu acho que a arte tem que ter essa troca. Falei várias vezes do ego mesmo, e é quebrar essa ideia do ego, sabe, quebrar o ego e levar um pouco do que é vendido pra ajudar alguém, seja alguém que é cuidador, que tem lar temporário de animal, que às vezes não tem uma ração pra comprar, seja alguém que tá precisando de, sei lá, um prato prato de comida, né, que a gente acha que é tão normal ter esse prato de comida, porque muitas vezes, para algumas pessoas nem faltam, mas a gente sabe como é importante esse prato de comida na casa de alguém. Eu falo isso que nos anos 90, minha mãe segurou a bronca da gente aqui sozinho sem poder trabalhar, então a gente também não passou momentos tão felizes assim. E eu acho que isso também me fez ser o artista que eu sou hoje. Eu acho que é o momento de eu voltar isso. Eu acho que a minha arte pode voltar. Do mesmo jeito que a minha arte construiu, ela vai ajudar de alguma forma alguém. E o site também tem esse intuito. E eu até deixei bem explicado em algo que eu fiz, que eu escrevi, que a ideia não é a cobertura jornalística disso. Quem faz também, o importante é fazer a doação, mas é algo que eu não quero ficar mostrando, constrangendo famílias para mostrar que eu fiz essa doação. As doações terão provas, que muita gente compra, às vezes, a arte pensando nessa doação também, né? E essas provas terão comigo. Então, quem quiser também, através do site, através do Instagram, ou através do meu telefone, o que quer que seja, pode falar que eu sempre terei esses comprovantes de tudo, que essa grana foi revertida para algo. Então, a ideia do site também é para isso.
E agora, a pergunta final. A arte, para você, significa?
Eu acho que significa tudo que eu sou, tudo que eu consegui transformar alguém de alguma forma, por mais que eu não tenha falado aqui, mas eu sou educador desde 96, e foi uma situação bem ruim, porque eu tinha... Desculpa, 96 não, 98. Eu tinha 16 anos, não tinha didática nenhuma, e depois eu voltei. E foi a arte que me trouxe aquilo. A arte que me faz ser o que eu sou hoje. Eu ouvi recente que muitas pessoas se inspiram em mim sem nem eu saber. Eu acho que a arte é isso, sabe? Poder cada vez mais transformar as pessoas, para essas pessoas poderem transformar ao seu redor, transformando outras pessoas. E quanto mais pessoas transformadas com a arte, com esse contágio do bem, eu acho que a gente consegue transformar esse mundo muito louco aí que a gente vive.
Muito bom. Meu nome é Rodrigo Gergolê e o Magu não é cego.
Meu nome é Bianca Fina. Eu queria conhecer um pouco mais sobre a União de Vidas Anônimas.
O meu nome é Anderson Novaes, sou um Magu ilegal e eu quero estar sempre aberto para receber essa arte e poder passá-la para frente.
Magu, muito obrigado. Esse papo foi muito bom. Acho que tinha muitas coisas ainda para falar.
Sim.
Foi muito, muito bom. Obrigado mesmo.
Valeu. Muito obrigada pela conversa, adorei.
Valeu, eu que agradeço aí também, ter essa oportunidade, não só pro grafite, né, mas para vários artistas poderem falar aí. Valeu, obrigado.
Mistura a dor. Na pele essa marca possui a estranha.